Bom dia, José Manel. José Manel, bom dia. Só para fazer o teste de som. Bom dia, Zé. Para fazermos o teste de som. Já temos os convidados em linha, o Telmo Silva e o Alda Guerreiro. Até já.
Sim, bom dia, Sr. Alder. Desculpa, Sr. Presidente, ia-lhe pedir, mas estava a falar com o Sr. Deputado para fazer o teste de som. Como é que está? Tudo bem? Não.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Sr. Alder, Sr. Telmo. Pedimos só que mantivessem a imagem ligada e que conservassem o microfone desligado até começarem as intervenções, por favor. Se não se importarem. Muito obrigado.
Eu pedia que pudessem ocupar os vossos lugares, por favor, para podermos dar início à nossa reunião. Bom dia. Iremos dar início à nossa segunda parte das audições de hoje. Esta é uma audição em conjunto com a Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação. Temos aqui o Presidente da Comissão em Exercício, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, a quem eu saúdo. E esta audição surge a requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, será o Bloco de Esquerda a ter a intervenção inicial, mas a grelha que está definida é a seguinte: uma intervenção do Grupo Parlamentar Requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, uma intervenção inicial no tempo de 5 minutos, depois uma resposta individual da Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal Refinaria do Porto, que está online e que eu saúdo. Depois, intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Se todos os grupos parlamentares usarem da palavra, teremos cerca de 35 minutos. E, por fim, uma resposta conjunta por parte da Subcomissão de Trabalhadores, num tempo idêntico ao concedido à soma dos grupos parlamentares. Portanto, um tempo também de referência de 35 minutos. Isto dará cerca de 85 minutos, ou seja, 1 hora e 25, o que ainda é um tempo razoável, e, portanto, eu pedia que, quer aos senhores e senhores deputados, quer aos representantes da Subcomissão de Trabalhadores, pudessem cingir-se ao tempo que está destinado. E, portanto, para uma intervenção inicial, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu sou o deputado José Soeiro, que está online. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Queria também cumprimentar a Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal, saudar a presença no Parlamento, ainda que à distância, para podermos fazer esta audição. O que motivou esta audição é bem conhecido. Nós, aliás, já tivemos um conjunto de audições, quer na Comissão de Ambiente, de Economia, Trabalho, sobre esta matéria, e, no fundo, prende-se com a decisão que foi anunciada no início de janeiro pela Petrogal, pela Galp, sobre o fim da refinaria, o encerramento da refinaria em Lessa, e sobre todo o processo que se tem desenvolvido. Nós temos dito e insistimos nisso, penso que estamos em bastante consonância com o que os trabalhadores têm dito também, que esta decisão é uma decisão de uma grande irresponsabilidade e, sobretudo, que foi tomada utilizando determinados argumentos que não nos parecem que sejam aqueles que verdadeiramente estão, que fundamentam a própria decisão. O fecho de uma refinaria por si só não reduz emissões, pode pura e simplesmente aumentar as importações e, sem mudar os padrões de consumo, pode fazer-nos ficar mais dependentes do que é produzido noutros países. Há também uma dimensão da deslocalização de uma parte da produção, da concentração em Sines, e, sobretudo, para além de ser uma decisão economicamente errada, É também uma decisão que é trágica do ponto de vista da nossa capacidade enquanto país e trágica do ponto de vista laboral. Nisso não acrescento muito. Nós estamos aqui sobretudo para ouvir a Comissão de Trabalhadores, ouvir os representantes dos trabalhadores, mas entendemos que o Governo aqui também tem tido uma atitude de grande conivência com o que está a acontecer e com esta estratégia do Conselho de Administração, que aliás foi completamente desrespeitoso para com os trabalhadores, foi no modo autoritário como tem conduzido o processo ou como não tem conduzido o diálogo com os trabalhadores. Mas, como digo, nós estamos aqui nesta fase, sobretudo, para ouvir os trabalhadores e, portanto, a pergunta que lhes fazia, sendo certo que já temos abordado bastante este tema, é atualmente, neste preciso momento, qual é o ponto de situação, que diligências é que houve ou é que não houve por parte da administração, que diligências é que houve ou que não houve por parte do governo e o que é que entendem que seria prioritário neste momento nós fazermos e portanto, terminaria por aqui, não sem antes deixar uma palavra de solidariedade, deixar publicamente uma palavra de total solidariedade com a luta que tem sido desenvolvida e que nós temos também procurado acompanhar, quer no Porto, quer nas iniciativas que os trabalhadores têm desenvolvido em Lisboa, como ainda há poucos dias fizeram junto à residência do Primeiro-Ministro e à residência do Sr. Presidente da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E termino este ponto, que é a intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar Requerente. Eu passava agora a palavra à Subcomissão de Trabalhadores para uma resposta individual, barra intervenção inicial, no tempo de 10 minutos, e para isso temos online, segundo a indicação que eu aqui tenho, Telmo Silva, coordenador da Subcomissão de Trabalhadores da Refinaria do Porto, e também Hélder Guerreiro, coordenador da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. E, portanto, daria a palavra, não sei a quem, a qual dos dois, mas a palavra é vossa. 10 minutos. Pode falar.
Senhor Presidente, acho que há aí uma... A imagem é do...
Sim, parece haver. Nós temos a imagem, mas eu não creio, do Hélder Guerreiro e Telmo Silva.
Agora sim.
Pronto, então, vamos pôr isto a zeros, peço desculpa. Caro Telmo Silva, tem a palavra, 10 minutos. Faz favor. Espero que há aí um problema qualquer com o microfone, não estamos a ouvi-lo. Importa-se falar só para... Não sei se há um problema, se o microfone está desligado.
Estão a ouvir agora?
Está-me a ouvir?
Sim, eu estou a ouvir.
Ah, agora estamos a ouvi-lo, portanto pode começar. Obrigado.
Já cumprimentar todos os presentes, os que nos seguem tanto fisicamente como digitalmente, agradecer ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda esta oportunidade que nos dá de mais uma vez colocarmos aqui na discussão uma situação preocupante pela qual atravessam os trabalhadores do Complexo Petroquímico da Refinaria do Porto e respondendo diretamente à questão do Sr. Deputado José Soeiro. Neste momento, o que se viu na Refinaria do Porto, se a situação... A quando do anúncio já era uma situação dramática, não só pelos moldes como foi feito o anúncio, como a maneira como foram tratados os trabalhadores, como o vazio que existia de informação, agora é angustiante. Porque os trabalhadores continuam sem respostas quanto ao seu futuro profissional. Tem existido entrevistas individuais, porque os sindicatos não estão, nem as estruturas representativas dos trabalhadores não estão a liderar este processo que está em causa, e depois isto são conversas individuais entre a administração da empresa e os trabalhadores, e o que fica visível é aquilo que nós dissemos desde o início, que isto não era uma decisão com caráter ambiental, mas sim uma decisão puramente e escrupulosamente económica, e que vai de encontro aos interesses dos acionistas e não contra os interesses do país e dos trabalhadores e do povo das regiões, porque o que está a ser apresentado, as alternativas que existem, é um despedimento coletivo que irá ter início agora nestes próximos tempos. Já existe também trabalhadores do outsourcing, que no início deste mês cerca de 50 trabalhadores que já receberam as cartas também de despedimento, mais um despedimento coletivo. Por isto é sempre a somar despedimentos coletivos atrás de despedimento coletivo, não só dos trabalhadores da Petrogal, como de todos os trabalhadores que prestam serviço diariamente naquelas instalações. Por parte da administração mantém-se o silêncio, até hoje não tivemos respostas às informações que solicitámos desde o início deste processo, que é a apresentação de um estudo por parte da empresa quanto às razões que levou a esta decisão, à viabilidade financeira da refinaria do Porto, que nós contestamos os números apresentados pela administração. Também, até hoje, não temos qualquer estudos relativamente a isso. A empresa continua a demarcar-se totalmente deste processo e da prestação de informação relativamente a isto, por muito que as estruturas façam existências relativamente a este processo. Quanto ao Governo, nós já no dia 2 de Fevereiro estivemos em frente à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro a protestar, a levarmos a cabo uma ação de protesto, porque é incompreensível como é que o Estado português, sendo o segundo maior acionista da empresa, podemos dizer que o problema está dentro da casa, mas ninguém quer saber, porque o Estado demarca-se totalmente desta decisão, que é uma decisão preocupante para o país a nível estratégico e de soberania, e perante a existência das estruturas representativas dos trabalhadores, o Governo não promove qualquer diálogo social, qualquer diálogo que permita dirimir este conflito que existe aqui e que abra aqui uma janela de esperança para o futuro dos trabalhadores desta instalação. O Governo está a assistir a este espoliar de direitos, de postos de trabalho, destruição massiva de postos de trabalho nesta região, e está a olhar para isto com uma passividade que é muito preocupante. Como é que o Executivo do PS, até o momento, não tem uma intervenção nesta empresa em que é o segundo maior acionista, e noutras em que nem é acionista, tem uma intervenção muito própria e muito ativa. E nesta situação, aos trabalhadores, o que fica a transparecer é que existe aqui uma cumplicidade, não só pelo silenciamento, como pelas várias intervenções que vão sendo feitas a público por alguns ministros do Executivo, do Governo, do PS, que há aqui uma cumplicidade completa com esta decisão da administração, uma decisão que, como estamos a ver hoje, que já dizíamos em janeiro, como estamos a ver hoje, a única conclusão que retiramos é que é a destruição total dos postos de trabalho, os trabalhadores lançados ou Deus dará, ou abandono, o futuro, a transição que existe aqui, como nós costumamos dizer muitas vezes, é uma transição do trabalho justo, com direitos, para o desemprego. É esta a transição que há aqui. E mais uma vez, voltamos a dizer que a transição justa, de justa, não tem nada, que não é socialmente sustentável e que vai deixar muita gente para trás. O que estamos a assistir no país é uma destruição energética e uma destruição social, laboral e económica. E isto tem que requer, por parte do Governo do PS e do Executivo do PS, uma intervenção muito, muito, muito assertiva e uma intervenção muito forte neste flagelo que estamos a assistir aqui com o encerramento da refinaria do Porto. Tanto por parte do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e o Sr. Primeiro-Ministro, têm feito uma coisa que é, no mínimo, questionável. Perante uma situação destas, perante a existência das organizações dos trabalhadores, o Sr. Primeiro-Ministro declina a situação para o Ministro do Ambiente. Esta situação que estamos a atravessar aqui não é uma situação estritamente ambiental, é uma situação estratégica para o país, económica, laboral e de soberania do país. Por isso não pode o Sr. Primeiro-Ministro continuar a fazer o que está a fazer. O que nós apelamos aqui, e mais uma vez dizemos aqui publicamente, é que o Sr. Primeiro-Ministro tem que intervir nesta destruição que está a ser levada a cabo quanto ao polo industrial da refinaria do Porto e preocupar-se em defender os postos de trabalho e os trabalhadores. Porque o que está aqui em causa é a destruição, são milhares de famílias que vão ver as suas vidas destruídas com esta decisão que está a ser levada a cabo, que não vai de encontro à defesa dos interesses nem do povo, nem do país, nem dos trabalhadores. E dito isto, passo a palavra ao Helder Rei, para ele também poder fazer algumas intervenções contra esta situação, e depois, se houver mais perguntas, responderei.
Muito obrigado. E, portanto, passamos agora ao ponto destinado às intervenções dos grupos. Peço imensa desculpa que eu estava distraído e não percebi. Faz favor, faz favor.
Bom, então, estão-me a ouvir? Bom dia a todos. Também fazer aqui algum contributo para esta audição me parece relevante. Ora, o Telmo tocou bem que não há qualquer justificação válida para a decisão da administração do encerramento da refinaria do Porto. E esta é a grande questão. É que ninguém explica. Há uma decisão da administração, mas não há explicação nenhuma válida dos motivos que levaram a esta decisão. O governo já vimos que se coloca de parte e diz que é uma decisão da administração, que é uma empresa privada. Mas isso não justifica nada. Não justifica nada. A administração, como nós também já colocámos, antes da decisão dizia que este caminho que está a traçar para a transição energética é errado e agora, no fundo, vem justificar e vem a aderir também a esta dita transição energética acelerada que o governo está a patrocinar. Bom, mas parece-nos a nós que a razão do encerramento da refinaria do Porto tem mais a ver com o projeto H2S, que o programa de sexta às nove, passado na RTP na última sexta, colocou, do que outra coisa. Era ali colocada... Foram colocados vários indícios de favorecimento dos principais grupos a operar no setor energético nacional. Estamos a falar da EDP, estamos a falar da Galp. O favorecimento consistia, no fundo, em usufruir dos fundos ditos ilimitados para aquele projeto H2 Sines a instalar naquele concelho. Nós entendemos que há aqui que esta decisão da administração é mais uma moeda de troca no acesso aos fundos e para, de alguma forma, fazer de conta que está a haver uma transição energética em Portugal e para que o governo também saia bem na fotografia. No fundo, não é muito mais do que isto, esta decisão que a administração tomou. Porque não há racionalidade económica, já ficou também demonstrado. Não há qualquer racionalidade ambiental, também já ficou demonstrado. Mas ainda assim, insiste em avançar. É curioso que no relatório de resultados que a administração da Galp colocou, está publicado, se podem aceder na internet, fazem-se dois cenários para o futuro da empresa. Um cenário comprometido, como eles chamam, é o cenário comprometido com o Acordo de Paris, e um cenário fragmentado, onde sobrevêm as rivalidades geopolíticas ao nível internacional dos principais blocos políticos e económicos que estão em conflito, e diz a própria administração que isso irá contribuir para o atraso na transição energética. E diz também à administração que esse atraso trará uma maior importância para a utilização tanto do gás natural como dos aspectos relacionados com a soberania energética do país. Ora, é precisamente isto que nós estamos a tratar. A questão da continuidade da refinaria do Porto é uma questão de soberania energética do país e é uma questão de garantir que o país continue a ter uma palavra a dizer sobre a importação, a exportação e a distribuição de combustíveis líquidos, que vão continuar a ser a matriz da nossa economia nos próximos anos. Ora, não compreendemos que há esta incongruência por parte da administração. Primeiro decide encerrar a refinaria. Depois vem dizer que os aspectos relativos à soberania energética e até ao gás natural continuam a ser relevantes e continuam a ser muito importantes e provavelmente até vão ser dominantes nos próximos tempos. Todas estas incongruências, todas estas contradições que nós vamos apanhando nos discursos da administração, mostram-nos que tem que haver aqui outra coisa. Tem que haver aqui um negócio muito maior do que o que é colocado e do que é trazido ao público. Volto a dizer, mais consentâneo com a opção de continuar a garantir as rendas, muitas vezes ilegítimas, no setor energético, tanto na parte elétrica como também na questão dos combustíveis, como nós sabemos e podemos identificar, por exemplo, o ISP e as margens de comercialização dos combustíveis, que atualmente são muito inflacionadas no nosso país e constituem elas também rendas ilegítimas para os principais grupos económicos do país. Disse.
Muito obrigado. Passamos agora, sim, às intervenções dos grupos parlamentares. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Francisco José, tem 5 minutos, faz favor. Sim, sim.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por cumprimentar a Subcomissão de Trabalhadores e, na pessoa dos seus representantes, todos os trabalhadores envolvidos neste processo. É um processo difícil e que está a ser acompanhado de perto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aliás, já tínhamos reunido com a Subcomissão de Trabalhadores. As decisões anunciadas pela Galp respeitam a empresa cotada maioritariamente privada, no atual setor energético em Portugal. As medidas que foram anunciadas inserem-se num processo de reestruturação nacional e internacional do setor energético, visando de forma geral a sua descarbonização. O encerramento das operações na refinaria da Aça Palmeira levanta, contudo, preocupações, sobretudo no que respeita ao destino dos trabalhadores e àquela unidade industrial. Nesse sentido, cabe aqui tentar obter alguns esclarecimentos da subcomissão. A legislação laboral, em duas dimensões, pode aqui ter uma intervenção direta neste processo. A primeira, logo, e atendendo àquilo que foi aqui transmitido, que é uma dificuldade no diálogo com a empresa, perguntar se já recorreram a um mecanismo que está previsto na legislação laboral e que tem a ver com a prevenção de conflitos. Ora, sempre que existe uma dificuldade de diálogo ou um conflito, que é o caso, entre trabalhadores e empresa, a estrutura representativa dos trabalhadores, neste caso a Comissão de Trabalhadores ou as Comissões Sindicais, podem requerer, junto do Ministério do Trabalho, a intervenção no âmbito da prevenção de conflitos. E, no âmbito da prevenção de conflitos, estando anunciado o encerramento de uma unidade, tentar aqui obter mais e melhor informação e poder aqui também, nesta prevenção de conflitos, tentar chegar até a um entendimento quanto à mitigação dos efeitos de um possível processo de dispêndio coletivo. Portanto, perguntar se, da parte dos trabalhadores, uma vez que, pela informação que nos aqui foi dada, eles até estão a chamar de forma individual, passando aqui, e passo aqui a expressão, por cima das organizações representativas dos trabalhadores, cabe saber se já recorreram a este mecanismo da prevenção de conflitos que está prevista na nossa legislação laboral. Depois, perceber, uma vez que foi anunciado um encerramento, o processo de encerramento segue os trâmites do processo de suspensão coletivo e perceber se as organizações representativas dos trabalhadores e os trabalhadores já receberam alguma comunicação por parte da empresa no sentido de se avançar com o despedimento coletivo. Portanto, a chamada comunicação da intenção de promover o despedimento coletivo. Aquilo que percebi é que já terão existido, ou já terá existido, essa comunicação. Não sei se entendi bem, queria, portanto, se fosse possível, obter esse esclarecimento. Depois, se efetivamente essa comunicação da intenção já foi feita ou se vier a ser feita, ela tem de ser comunicada também à Administração do Trabalho. Neste caso, a Administração do Trabalho irá promover com a empresa e com as organizações representativas dos trabalhadores uma fase de informações e negociação, uma fase que é obrigatória, e nessa fase também de informações e negociação, os trabalhadores, com o auxílio aqui do Ministério do Trabalho, poderão tentar encontrar, na fase de negociação, medidas alternativas ao processo de despedimento coletivo. Portanto, saber se, e termino a minha intervenção reiterando essas perguntas, se no âmbito da prevenção de conflitos, processo que deve ser antes do despedimento coletivo, se houve aqui esse pedido de intervenção por parte do Ministério, e se relativamente ao despedimento coletivo, se já existe algum processo em curso, se o Ministério foi notificado, se tem havido a participação por parte da Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, Administração do Trabalho, até para evitar aqui esta falta de diálogo e este silêncio por parte da empresa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento todos de ambas as comissões parlamentares aqui presentes e saúdo de forma especial o Sr. Telmo Silva, como coordenador aqui da Subcomissão de Trabalhadores da Refinaria do Porto, e o Sr. Hélder Guerreiro, coordenador da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. Infelizmente, sobre este assunto têm sido imensas as audições que temos feito, sem um desfecho agradável para os trabalhadores, e aquilo que é expectável é, então, o encerramento da refinaria da Petrogal em Matosinhos. É naturalmente o motivo de muita preocupação pelo impacto económico, social e laboral que tem na região, não só ali no Conselho de Matosinhos, mas em todo o Distrito de Porto e na região norte, pelos postos de trabalho diretos e indiretos que acaba por abranger e que, fruto do encerramento, a única solução é o despedimento. Mas nós temos aqui algumas dúvidas que queremos colocar aos representantes dos trabalhadores, fruto dos desenvolvimentos também dos últimos tempos. Nós, sobre a questão da propriedade da empresa, já sabemos que é uma empresa privada, mas não deixamos de considerar aqui o acionista relevante que é o Estado português. E se não fosse um acionista relevante, também, certamente, não se teria pronunciado pela via dos seus ministros tantas vezes publicamente, e de todas as vezes que o Governo se pronunciou, nunca foi no sentido de esclarecer as dúvidas e as preocupações dos trabalhadores. E, portanto, o envolvimento acaba por haver do Governo, até porque nós não sabemos, aqui os representantes dos trabalhadores afirmam que estamos aqui perante uma questão de soberania energética do país. Mas, senhores representantes, senhor Telmo Silva, senhor Hélder Guerreiro, não é esse o entendimento do Governo. E estamos perante realmente esta diferença de opiniões que naturalmente não ajuda nada também à resolução do conflito. Sobre o mérito ambiental, vamos lá ver, retirar uma atividade económica de uma zona como é aquela onde está inserida a refinaria, nós não duvidamos também do mérito ambiental desta decisão. No entanto, sabemos que há aqui que deve haver aqui uma conjugação de fatores que permita que, no fundo, este mérito ambiental não venha a ser o causador de toda a destruição também laboral, económica e social na região. Valorizamos também e apelamos, temos apelado, a que o Governo se envolva e permita que haja um melhor diálogo da administração também com os representantes dos trabalhadores, e muito bem, o apelo aqui do Sr. Deputado do Partido Socialista no sentido de que o Governo se envolva devidamente nesta resolução destes conflitos, porque se não houver um diálogo profícuo e saudável, ficam todos a perder. E nestas situações parece-me que o envolvimento e o diálogo é, como referi, o melhor caminho. Sobre o Conselho Consultivo, que é sobre isto que eu quero falar, o Conselho Consultivo sobre a reconversão da refinaria. Eu gostaria de saber qual é a opinião dos senhores representantes dos trabalhadores, se têm estado presentes nestas reuniões. Peço desculpa, o meu telemóvel, me esqueci. Peço desculpa, Sr. Presidente. Os representantes dos trabalhadores têm estado envolvidos nestas reuniões e há aqui, e nós da parte do PSD, nós estamos lá representados pelo PSD de Matosinhos, mas também por um representante da estrutura para o mundo laboral, que são os trabalhadores social-democratas que também temos no PSD. E neste sentido foi-me dito que este órgão, este grupo que foi criado, este Conselho Consultivo, tem projetado muito as suas opiniões e as suas preocupações sobre, afinal, que negócio ou que ideia é que há para o espaço ali onde está inserida a refinaria. Aquilo que o PSD tem dito e que me foi dito que é lá verbalizado nas reuniões é que não faz sentido estar-se a avançar publicamente e com diversas entidades e diversos atores económicos e sociais da região, a pensar o que se vai fazer para futuro num espaço cuja propriedade é da Petrogal e da Galp. Portanto, a Galp, a Petrogal, deverá pronunciar-se sobre o futuro, o projeto que tem para aquele espaço.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Antes de estarmos a envolver os decisores e estarmos num órgão, num organismo, num conselho público de opinião, a definir o futuro sem que a Galp se pronuncie. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A palavra agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado, deve ligar o microfone, porque não estamos a ouvi-lo.
Obrigado, Sr. Presidente.
Agora sim.
Eu penso que já estava com o microfone ligado. Fica clara, eu estou a ouvir o eco, Sr. Presidente.
Desculpa, pode continuar.
Obrigado. Fica clara a ausência de resposta, aliás, inclusive as audições que tinham sido, no fundo, prometidas pelo próprio Governo não chegaram a realizar-se. Os trabalhadores não têm sido recebidos pelas autoridades, pelo Parlamento sim, há que fazer essa ressalva, mas não pelo Governo. E, de facto, há aqui um comportamento que visa legitimar, como já aqui foi dito, com critérios pretensamente ambientais, um processo de encerramento que é conduzido por uma estratégia puramente económica da empresa e de acumulação de lucros e de precarização do trabalho. Mas queria só também fazer mais algumas perguntas sobre que contactos é que tem havido e o que é que tem sido dito pela Câmara Municipal de Matosinhos, uma vez que também foi ouvida neste processo e também se pronunciou, e seria importante perceber o que é que o município tem estado a fazer, se tem estado a fazer alguma coisa. Relativamente àquilo que foi proposto aos trabalhadores, por que razão é que a empresa não avançou, nomeadamente para alguns trabalhadores, com a possibilidade de manutenção da empresa, ou de transferências ou de passagem para outras funções? Penso que também tem sido dito que há aqui uma estratégia para procurar despachar o máximo, até junho, se bem percebi, dos trabalhadores e depois algumas funções que se manterão até 2023 poderem ser asseguradas por trabalhadores externos ou por trabalhadores em outsourcing, subcontratados e, portanto, mais precários, o que seria, no meio de um processo que é todo ele todo ele completamente questionável no modo como está a ser conduzido, seria também mais um aspecto grave a somar a este rol de situações que merecem condenação. E, no fundo, também perceber se, em termos do impacto indireto do encerramento da refinaria, porque nós estamos a falar de algumas centenas de trabalhadores que trabalham na refinaria e que, a quem foram propostas rescisões e que provavelmente serão envolvidos no processo de despedimento coletivo, ou é isso que se perspectiva no momento, mas há depois todo o impacto e, portanto, também a esse nível era importante que os custos dessa decisão fossem contabilizados, tendo em conta esse impacto indireto em termos da economia local e dos postos de trabalho. E, portanto, no fundo era isto que queria deixar aos trabalhadores, dizendo que, pela nossa parte, também entendemos que o Governo, quer como acionista, quer como entidade que tutela, no fundo, também que tenha tutela do trabalho, da área do trabalho, que não se compreende toda. Quer dizer, por outro lado, compreende-se, dito de outra forma, compreende-se, mas não é aceitável e nós continuaremos a fazer pressão para que o Governo intervenha nesta situação, porque, de facto, o que tem acontecido é que se tem colocado como uma espécie de subrepresentante dos interesses privados e não como representante do que deveria ser o interesse geral e que o Estado deveria representar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também o Telmo Silva, da Sub-CT da Petrogal, e o Hélder Guerreiro, da CCT da Petrogal, agradecendo também as intervenções que fizeram inicialmente e aproveitando também para saudar todas as lutas que os trabalhadores da Petrogal têm feito em defesa dos seus postos de trabalho, em defesa também da produção nacional, porque a continuidade da Petrogal está também ligada ao nosso aparelho produtivo e à garantia da nossa soberania, o que não pode ser também ignorado nesta discussão, porque, aliás, se há algo que também retiramos de tudo isso, é o erro crasso que foi a privatização da Galp e a entrega da Galp aos interesses privados. Reafirmamos também nesta audição o que dissemos desde o início, que o ambiente é uma cortina de fumo que está a ser usada nesta situação, porque vamos passar a importar, sim, aquilo que atualmente produzimos no nosso país, e que o ambiente é só o pretexto, e aqui serve como cortina de fumo, para aquele que é um crime económico e social que se vai cometer, que se pode cometer no nosso país, concretizando-se o encerramento da refinaria e a destruição de todos estes postos de trabalho. Porque, além da destruição dos postos de trabalho, toda a situação social em que ficam estes trabalhadores e as suas famílias, Sines também não substitui a refinaria do Porto, porque há produtos que só são feitos na refinaria do Porto e que, como tal, Sines não tem as condições de produção para esses produtos, além do que, numa situação, como também os próprios representantes dos trabalhadores já alertaram várias vezes, em que haja uma qualquer paragem em Sines, Portugal fica sem qualquer refinaria a produzir no país. E é uma ação que atenta à nossa soberania e que contribui ainda mais para a destruição também do nosso aparelho produtivo. Reafirmamos aqui também, em relação até aos comportamentos da administração da Galp, que consideramos que são absolutamente inaceitáveis, desde o início absolutamente inaceitáveis e escandalosos, tanto pelo facto de terem feito tudo isto nas costas dos trabalhadores, sem envolver as organizações representativas, sem ouvir e sem mostrar disponibilidade para falar com as organizações representativas dos trabalhadores, até sobre planos que pudessem existir para a própria refinaria, com a recusa que voltamos a ouvir hoje do fornecimento de informação aos representantes dos trabalhadores, Mas é também inaceitável o comportamento do próprio governo em todo este processo. Na inação, no ignorar de toda esta situação, até numa passividade e numa grande cumplicidade com aqueles que são os interesses privados de quem gera a Galp e que pretende sim, e importa aqui reiterar isso, à custa da destruição de postos de trabalho, voltar a encher os bolsos com chorudos milhões, como também já o fez com a distribuição de dividendos pelos acionistas. E é à custa da destruição dos postos de trabalho, do desemprego, do desbaste da economia local e regional, da perda de soberania e da destruição da produção nacional que o acionista privado da Galp vai embolsar milhões. E isto para o PCP é absolutamente inaceitável e naturalmente que tem que ser combatido. Por isso, da parte do PCP, o que também fazemos nesta audição é reafirmar o nosso compromisso para combater este crime económico e social que pretendem impor ao país, também para estarmos solidários e presentes com todas as ações que os trabalhadores da Petrogal entendam em estar na defesa dos seus direitos e na defesa também dos postos de trabalho e na defesa da produção nacional, e dizer naturalmente que da parte do PCP cá estaremos, como estivemos desde sempre, neste combate com os trabalhadores da Petrogal, da refinaria do Porto, mas também com todos os restantes trabalhadores, que cá estaremos para esse combate e que naturalmente podem contar com todos os instrumentos que temos também ao nosso dispor, mesmo na Assembleia da República, para continuar esta mesma intervenção, querendo travar este crime económico e social que se quer impor ao país e aos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, temos online a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, a quem eu dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Penso que me estarão a ouvir.
Estamos a ouvi-la perfeitamente.
Ok, ótimo. Eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal da Refinaria do Porto, nas pessoas do Sr. Telmo Silva e do Sr. Hélder Guerreiro. Da parte do PAN, é bem claro e temo-lo dito, afirmado, que estamos perante uma decisão da administração da Galp que tem a cobertura do Sr. Ministro do Ambiente e perante a qual os trabalhadores se viram confrontados com este cenário de um dia para o outro. Também, efetivamente, se houvesse razões ambientais transparentes e fundamentadas, estaríamos a falar também da necessidade de ter sido apresentado um plano de transição energética devidamente calendarizado e que incluísse uma reconversão profissional dos trabalhadores da refinaria. Como todos sabemos, tal não aconteceu. Gostaria ainda de lembrar que a Galp, que alega, e a administração que foi ouvida na Assembleia da República, que alega motivos ambientais, é a Galp que se tem demitido durante anos a fio de fazer aquilo que lhe competia ao nível da descontaminação dos solos. E face àquilo que já expuseram na vossa intervenção inicial, eu faria apenas dois pedidos muito concretos de esclarecimentos. Um deles prende-se com a questão de 20 trabalhadores da Galp que se encontravam em funções da refinaria da Galp, que se encontravam em funções de logística a trabalhar no parque de armazenamento e na expedição de produtos. Alguns desses trabalhadores com mais de 20 anos de casa nestas mesmas funções terem sido mobilizados em julho de 2020 para a área da refinaria sem qualquer especialização ou formação sobre a refinação e tendo sido substituídos na logística por uma empresa de trabalho temporário. Neste momento, estes mesmos 20 trabalhadores estão a ser também englobados no conjunto de funcionários que estão a ser despedidos e a empresa subcontratada irá permanecer em funções nessa mesma área, ao que sabemos. No entendimento do PAN, aquilo que concluímos é que a administração da Galp apenas trocou os trabalhadores do local de trabalho, até porque mantiveram as mesmas categorias profissionais, na prática, com funções completamente diferentes e para nós foi claramente uma manobra para conseguirem despedir os trabalhadores. Portanto, nós gostaríamos de saber como é que a subcomissão de trabalhadores interpreta este processo em particular e se obteve por parte da Galp alguma justificação para ter transferido estes trabalhadores para outro local de trabalho, sendo que no local primitivo de trabalho colocaram uma empresa de outsourcing. E segunda pergunta, gostaríamos também de saber se têm conhecimento de alguma intervenção do governo nesta negociação entre a Galp e os trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com a sua intervenção chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Nós tínhamos um tempo de referência de 35 minutos, que corresponderia a 6 intervenções, ou 6 grupos parlamentares. Tivemos apenas 5 grupos parlamentares e, portanto, 5, e corresponderia a 7 grupos parlamentares. Tivemos a intervenção apenas 5 grupos parlamentares. O que dá um tempo de 25 minutos total e também que é o tempo de referência para a resposta. E nesse sentido, para a resposta conjunta às questões levantadas pelos deputados intervenientes, eu passaria a palavra à Subcomissão de Trabalhadores com um tempo total de 25 minutos e peço que giram da forma que entenderem, isto é, pode falar só uma pessoa, podem falar as duas, sem necessitar, obviamente, da minha intervenção. Acho que facilita o trabalho a todos. Dou então a palavra à Subcomissão de Trabalhadores. Estamos outra vez sem o som. Importa-se.
Tenho o microfone ligado.
Agora sim, agora estamos a ouvi-lo. Pode começar, faz favor.
Obrigado. A todos os deputados para as questões. Vou tentar ser sucinto, tentar responder ao máximo de questões possível e ser o mais abrangente possível. Começar pela intervenção inicial do Sr. Deputado Francisco José, do Parlamento do PS, dizer que o mecanismo de prevenção para os trabalhadores laborais será com as organizações sindicais que têm essa função e, por inerência, é com essas organizações que deve ser tratado toda essa matéria, mas dizer desde já que as organizações sindicais estão em completa sintonia com a Subcomissão de Trabalhadores da Refinaria do Porto e ninguém melhor do que prevenir este conflito que a figura do Sr. Primeiro-Ministro esteja à vontade para isso e é a pessoa mais indicada para dirimir este conflito que estamos a assistir. Que, no fundo, além do conflito, é um processo que, no fundo, não é um conflito. O que estamos a assistir é o despedimento dos trabalhadores. É uma questão estratégica, é o que nós voltamos a dizer. É uma grande empresa onde o Estado é o segundo maior acionista e está a deixar uma instalação sucumbir sem demonstrar qualquer tentativa de intervenção para a questão. Que esta situação seja invertida. É isto que nós temos a dizer. E depois dizer que o processo de despedimento coletivo ainda não existe nenhuma comunicação oficial por parte da empresa, nem às estruturas representativas, nem aos próprios trabalhadores, mas existe sim nas entrevistas individuais a cada um, por parte do entrevistador, esta comunicação muito precisa. O trabalhador não aceitar a rescisão por mútuo acordo, a alternativa é o despedimento coletivo. E a empresa, o limite, a data limite para entrevistar toda a população de trabalhadores do complexo da refinaria do Porto era dia 31 de março. A partir deste momento, a qualquer momento, irá começar-se a dar início a esse processo de despedimento coletivo e as comunicações começarão a chegar a devido tempo. Não sabemos se vai ser num momento só, se vai ser em vários momentos, se vai ser dispersa pelo tempo, se vai ser tudo numa data temporal fixa, não, isso não sabemos. Sabemos é que a partir de 30 de março, a qualquer momento, irá ser comunicado esse despedimento colaborativo aos trabalhadores. Depois, tentando responder aqui algumas questões colocadas pela Sra. Deputada Carla Barros, do PSD, com quem já falámos algumas vezes, dizer que, se for na defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores da refinaria do Porto, da região e do complexo da refinaria do Porto, estaremos totalmente de acordo com o grupo parlamentar do PSD. Não podemos estar de acordo com algumas situações que a doutora colocar na sua intervenção, dizendo que a única, perante a situação que estamos a ver, que a única solução é o despedimento. Não. Nós vamos continuar a dizer que há diversas soluções e nenhuma delas deve passar pelo despedimento dos trabalhadores. Porque isto tinha que ser uma situação que tinha que ser assegurada atempadamente pelas entidades governamentais e pela empresa antes de levar esta decisão a cabo. Esta decisão devia ter sido ponderada, planificada, estudada, antes de ser anunciada. Não podemos continuar a ver como faz o Sr. Ministro do Ambiente a demonstrar grande preocupação com os trabalhadores, mas só após o anúncio da destruição do complexo. Não, isto tinha que ser feito, era atrás. Ponderado, falado entre o governo e a empresa, de forma a ser uma tal transição justa, socialmente sustentável, ponderada e planificada, de forma a existir aqui gradualmente uma efetiva transição, não só energética, como dos postos de trabalho para outras energias, garantindo rendimentos e direitos. E não é isso que aconteceu. Por isso nós não aceitamos, e vamos continuar a dizê-lo, que a única alternativa é o despedimento. Não. Deve a empresa e o governo intervir nesta situação de forma a assegurar os postos de trabalho. Não é conforme o que está a acontecer. O que está a acontecer é que a política principal é despedir. Despedir. Despedir sem qualquer planeamento. É mandar os trabalhadores para o despedimento e depois, estando lá no centro de emprego, cada um que siga a sua vida, que se desenrasque e que enfrente as dificuldades que vão enfrentar por uma questão muito individual e própria, sem qualquer apoio por parte das instituições e por parte do governo. Depois dizer, falou na questão do mérito ambiental. Também estamos em desacordo quanto a isso. O que há aqui não é mérito ambiental. Há aqui um grande mérito económico em trazer mais baleias aos acionistas. Isso existe. Agora, méritos ambientais não, porque o que estamos a assistir, já dissemos isto mais que uma vez, é uma transferência de emissões. Não é uma diminuição. Pelo contrário. E atenção, convém aqui sublinhar que a refinaria do Porto, em termos de emissões nacionais, representa 1,7%. Uma margem tangencial. 1,7% no total de emissões do país anualmente. A refinaria do Porto, dos complexos petroquímicos mais bem preparados da Europa a nível ambiental, mais bem colocados por parte de grandes empresas internacionais que avaliam as emissões das indústrias mais poluentes mundialmente. A refinaria do Porto está extremamente bem colocada, cumprindo todos os parâmetros ambientais exigidos a nível europeu. E depois dizer que os produtos que vão deixar de ser refinados aqui, que a refinaria de Sines não tem capacidade, vão passar a ser importados, nós sabemos muito bem de onde. Refinarias na Ásia, no Médio Oriente. Então isso vai aumentar ainda mais o nível de emissões com o tráfego marítimo que vai provocar. O tráfego de veículos pesados que irá incrementar. Isto é o mesmo que a alteração de parâmetros a nível da globalização que temos que alterar. Nós não podemos continuar a ter máscaras que podiam ser produzidas aqui, que agora já são, mas ao início não eram, a vir da China. Não podemos estar a como está este mercado internacional. Uma pessoa manda vir um relógio, em vez de o comprar numa loja ou numa superfície à beira de casa, manda vir da China. Isto não é bom para o ambiente, não é ambientalmente sustentável. Por isso, a nível ambientais, não há qualquer mérito nem ganhos. Quanto ao Conselho Consultivo da Câmara de Matosinhos, dizer que isso é uma iniciativa da Câmara de Matosinhos, só eles a dizer respeito. Nós não fomos convidados a fazer parte desse Conselho Consultivo, por isso não podemos dizer nem esclarecer o que é lá falado, porque o que é lá falado fica naquelas paredes e nós não temos qualquer intervenção nesse sentido. Relativamente ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, dizer que parte da Câmara Municipal até hoje, as intervenções públicas que a Presidente da Câmara vai ter, que uma vez são na defesa do complexo, outras vezes, pronto, vai de acordo com a linha partidária do seu partido, que é quem está no governo e quem está a levar estas medidas a cabo, por muito que nós queiramos afastar-nos, vai ser sempre o executivo do PS que vai ser responsabilizado por esta destruição que vai ser, que está a ser levada a cabo aqui no nosso país e para esta catástrofe social e económica que a região vai ser afetada. Quanto à transferência de trabalhadores, dizer que foram feitas propostas de permanência e de transferência de trabalhadores, mobilidade, existiu no universo de 500 trabalhadores, existiu cerca de 21 a 22 propostas quanto à mobilidade de Sines, que dentro dessas 21 propostas não tiveram grande receptividade para os trabalhadores, porque eram situações que não eram execuíveis, não eram passíveis de poder ser aceites, porque era uma alteração gigantesca a nível familiar e económico, que não era sustentável para os trabalhadores irem nesse sentido. Quanto à permanência de trabalhadores, está a ser feitas propostas de permanência de trabalhadores, ainda não sabemos o número exato de permanência, agora já podemos aqui prever que aqueles 70 continuam, como nós dizemos, a ser uma miragem. A ser uma miragem e a ser um número também para reduzir gradualmente após a conversão para um parque logístico. Não tenhamos dúvidas disso, que vamos ver num futuro próximo, porque esses 70 é com tendência a diminuir. E depois, como disse, o que está a ser comunicado aos trabalhadores é que em julho, 1 de julho, é o máximo temporal de permanência dos trabalhadores dentro das instalações daqueles que estão a ser propostas as rescisões por mutuo acordo. Por isso, dia 1 de julho, só irão entrar nas instalações os trabalhadores que estiverem autorizados pela empresa e que irão permanecer no complexo. Os restantes, estejamos em processo de despedimento, estejamos em processo de impugnação do despedimento ou de conciliação, esses não terão acesso às instalações. E depois dizer, quanto aos custos da decisão, estamos totalmente de acordo. É inconcebível como é que, até hoje, ainda não há, por parte do governo, nem por parte da empresa, as duas principais entidades que estão na gênese deste encerramento, a apresentação de qualquer estudo macroeconómico, a nível ambiental, estratégico, económico, social, do que irá levar este encerramento das instalações. Que devia ter sido apresentado atempadamente, até na Assembleia da República, aos grupos parlamentares, às estruturas representativas dos trabalhadores, ser feito a tal discussão coletiva quanto a esta problemática e esta medida que está, ou esta intenção que estava a ser tentada levar a cabo. E mesmo assim, após o anúncio, ainda não temos nada. Estudos, não há nenhum, nem pela parte da empresa, nem por parte do governo. Continuamos a dizer que isto é um processo algo oculto e pouco transparente. E faço as minhas, ou melhor, faço as palavras da Presidente da Câmara de Matosinhos, minhas. Foi isto, são palavras da Sra. Presidente da Câmara, que diz que ela própria que isto é um processo pouco transparente. E nós também aí estamos totalmente de acordo. Quanto à deputada do PCP, a senhora Diana, dizer que estamos quase totalmente de acordo na sua intervenção e desde já agradecer ao Bloco de Esquerda e ao PCP, toda a sua solidariedade, toda a presença que tem demonstrado, todas as medidas que tem levado a cabo para a luta dos trabalhadores da Petrogal estar no espaço público, estar em debate e o esforço que tem levado a cabo para defender este complexo industrial que é vital para a região e para o país e para a soberania do país, porque, conforme eu ouvi dizer, a soberania do país está posta em causa, porque no dia em que os mercados fecharem, nós não vamos ter onde produzir, onde refinar petróleo bruto. Estas matérias que vamos ficar dependentes de importação, no dia em que nos for negado, nós não vamos ter matéria-prima para as indústrias nacionais. E depois aí é que vamos ver se está ou não está em causa a soberania energética do país. Mas agradecer desde já as palavras da Sra. Deputada Diana Feio. Quanto à Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN, agradecer também as intervenções do PAN, na defesa que tem sido, colaboramos totalmente nas mais variadas matérias e tem sido uma intervenção muito digna e muito forte na defesa do complexo industrial da Refinaria do Porto e compreendemos as preocupações ambientais, mas mesmo assim o PAN está a ter uma excelente posição porque já viu que as medidas ambientais é de todo aqui um ramalhete para levar a cabo outras decisões que estão na gênese desta decisão. E estamos totalmente de acordo quando afirmou que o plano de transição energética deve ser planificado, ponderado, estruturado e gradual, não radical, que é o que estamos aqui a assistir. E quanto à situação dos 20 trabalhadores do parque logístico, que era uma instalação da refinaria do Porto, essa foi das primeiras coisas que nós colocámos logo à administração na reunião que tivemos. A reversão dessa decisão era essencial para poder alocar logo ali cerca de 20 a 25 trabalhadores. E como vemos, a administração negou perentoriamente a reversão dessa decisão, por isso ficando mais uma vez visível que a ideia da administração não é a reversão, mas sim a implementação cada vez mais gradual do outsourcing. Temos de dizer que isto é de uma injustiça tremenda. Estes trabalhadores foram mobilizados cerca de 6 meses antes do anúncio da decisão. E atenção, a quando dessa transferência destes trabalhadores, houve 2 que foram despedidos. E, como vemos, a administração quanto a isso diz que não reverte a decisão, o que poderia alocar ali já há cerca de 20 trabalhadores. Por isso, e diminuir algum número de trabalhadores alocados a este despedimento coletivo, mas nisso está fechado, não há hipótese de inverter. Quanto à intervenção do Governo na negociação dos trabalhadores, tem sido nula, é o que nós vimos aqui, continuamos a dizer, tem sido nula. O Governo do Partido Socialista continua num silêncio sepulcral que dá todo o ar de ser muito cúmplice desta decisão levada a cabo por parte da administração. Nós continuamos a não ser compreensível para nós trabalhadores como é que o principal executivo do país continua perante esta situação a não defender os interesses da região, do povo e dos trabalhadores e a colocar-se, como nós vemos, do lado desta decisão da administração, pouco escamoteada e com contornos que continuamos a dizer. Criam aqui algumas dúvidas e não podemos aceitar que se leve esta destruição sem ser criadas alternativas futuras e já implementadas para alocar estes trabalhadores. Até é preocupante como é que estas decisões são levadas a cabo por parte do país, decisões que podem ser altamente lesivas para a economia nacional, uma economia de si já muito fragilizada, que vai ficar mais fragilizada porque a refinaria do Porto contribuía com 480 milhões anuais para as exportações do país e nós agora produtos que eram produzidos vão ficar dependentes de ser importados ou os valores que o mercado nos importar e será sempre o consumidor final que vai pagar essa inflação. Isso não tenhamos dúvidas. A empresa vai assegurar os mercados, pelos mercados, mas vai ser sempre o consumidor final. Como vemos, como é na energia, que é o consumidor final é que paga a fatia de leão e esses é que vão ficar sempre a pagar esses desmaneios que são levados a cabo no país. E por isso nós termino a minha intervenção dizendo que até este estado que estamos a atravessar a nível pandémico, que vai ser preciso reerguer o país, que vamos assistir a uma retoma exponencial quando tudo isto passar, porque isto é uma questão conjuntural, não é uma questão estrutural. É mais que necessário ter a refinaria do Porto a funcionar, a produzir riqueza, a garantir postos de trabalho, até a aumentar os seus postos de trabalho, para criar riqueza no país, na região, assegurar rendimentos, direitos às famílias, aos trabalhadores e às suas famílias, e dizer que o complexo petroquímico da refinaria do Porto tem lugar na transição energética, deve ser assegurada a sua continuidade e modernização, assim como os postos de trabalho existentes e a criação de novos postos de trabalho. E nós vamos continuar a debater pela defesa da refinaria do Porto, dos postos de trabalho e pelas famílias que vão ser afetadas pela decisão. Nós vamos continuar, enquanto houver estrada para andar, como alguém dizia, nós vamos continuar. Passo a palavra ao Helder.
Bom, eu não tenho muito mais a dizer, mas ainda assim queria fazer aqui um sublinhado que me parece relevante, que tem a ver com a forma como o Partido Socialista tenta encaminhar este processo exclusivamente para as condições de saída dos trabalhadores. Nós, os representantes dos trabalhadores, temos uma perspectiva diferente. Temos uma perspectiva, esta perspectiva que o Telmo acabou de colocar. É que nós continuamos a defender tanto os postos de trabalho como a continuidade da refinaria do Porto ao serviço do país. E continuamos a dizer que isto é apenas um negócio altamente lesivo, tanto para os, mais uma vez, para os trabalhadores, como para o país. E o governo, e o Partido Socialista, enquanto partido que suporta esse governo, não pode, dizemos nós, não pode ficar de fora disto, não pode pôr-se do lado da administração nesta decisão, porque é uma decisão profundamente errada. Efetivamente não estranhamos esta posição que o Partido Socialista agora tem, porque já a teve em abril do ano passado, quando aprovou a distribuição dos tais 580 milhões de euros em dividendos aos acionistas. Nós, nessa altura, dissemos que era uma decisão errada, que o Governo devia contestar, devia se colocar de fora dessa decisão e que traria consequências muito graves para a empresa e para o país. E hoje, nas vésperas de nova distribuição de dividendos de 327 milhões de euros, que é o que vai ser aprovado na próxima Assembleia de Acionistas a 23 de Abril, conseguimos ver quais foram essas consequências. E conseguimos identificar que a distribuição dessa batelada em dividendos, dos 580 milhões de euros, foi inteiramente suportada em dívida, porque a dívida da empresa, em 2020, aumentou mais de 600 milhões de euros. A empresa foi-se endividar para distribuir dividendos aos acionistas. E agora, como disse, na próxima Assembleia Geral, a distribuição de acionistas vai ser suportada na venda de ativos do gás natural, que são no valor de 368 milhões de euros, a venda dos ativos, que cobre naturalmente a distribuição aos acionistas. Mas no futuro, a empresa e o país não têm qualquer palavra a dizer sobre a distribuição do gás natural. Ora, isto é errado. O Estado, o Governo, não pode continuar a acolher, a dar cobertura a esta política de destruição que está a ser implementada na própria Galp. Quando se coloca a questão da soberania energética, ora, a refinaria do Porto representa 25% do mercado nacional. Se nós abdicarmos desta questão se nós abdicarmos de 25% do mercado nacional em favor da Repsol ou em favor da Cepsa ou em favor de outras empresas que poderão abastecer diretamente o país a partir do terminal petrolífero de Matosinhos, isto não tem influências, não é soberania energética? Claro que é soberania energética e não podemos fechar os olhos a isto. Uma política de soberano e desenvolvimento nacional tem que ter empresas, tem que ter refinarias a funcionar. Por exemplo, fala-se na transição energética, no novo quadro regulatório, enfim, todas estas medidas têm sido aprovadas em termos da União Europeia. Mas a Repsol está a investir 1.400 milhões de euros numa refinaria. Em Tarragona, para de alguma forma preparar as refinarias para estes novos quadros regulatórios e para lhes garantir a sua continuidade, porque reconhecem, como é óbvio, um papel muito importante dessas refinarias para a tal soberania energética, para o desenvolvimento do país, neste caso de Espanha. Mas Portugal não. Portugal o governo português, ao contrário, opta por tentar maximizar os fundos que recebe da União Europeia, canalizando-os, mais uma vez, para os tais grupos económicos que já hoje dominam a economia nacional, destruindo postos de trabalho, destruindo tudo o que seja, apenas para favorecer aqueles grupos. Nada mais interessa. Nada mais interessa ao governo se não proteger o grupo Amorim, a EDP, enfim, não, nada mais. É o que fica demonstrado deste processo da decisão de encerramento da refinaria do Porto, que é profundamente errada. É profundamente errada. Por último, relativamente à questão colocada pelo PAN, o que nós temos estado a assistir na Petrogal, na Galp, ao longo dos últimos anos, é um processo de esvaziamento à semelhança do que aconteceu agora do Parque da Boa Nova, como é colocado com aqueles 20 trabalhadores. Está-se a substituir trabalhadores efetivos da Petrogal e da Galp por trabalhadores eventuais de outras empresas contratados a terceiros. Há uma terceirização geral de toda a empresa, de todos os postos de trabalho existentes na empresa. E, mais uma vez, esta é uma política errada e que apenas beneficia os acionistas da empresa. Neste caso, os maioritários são os privados, mas também lá está o governo e por lá estar devia de assumir uma posição política, porque obviamente hoje o governo não tem a maioria do capital na empresa, mas a sua pronúncia tem um valor político, tem um peso político e que o governo não devia de abdicar de colocar, até porque terá outras ferramentas para fazer vingar a sua opinião. Teria, porque o que nós verificamos é que para o governo estas medidas são todas muito virtuosas, são todas com a sua assinatura por baixo, E tenta fugir ao máximo ao problema principal, encaminhando os trabalhadores para este beco sem saída, para esta solução, que não é solução, não é solução para ninguém. E também já ficou aqui bem patente o que é que a empresa está a oferecer aos trabalhadores, ou como é que os está a encaminhar. Também, e mais uma vez, também não é novidade relativamente ao que fez a outros trabalhadores que têm saído da empresa, e apenas desde que iniciou a pandemia em março do ano passado foram despedidos, rescindidos de contratos, enfim, saíram da empresa centenas e centenas de trabalhadores. Centenas e centenas de trabalhadores da Galp.
Muito obrigado. É que atingiram os 25 minutos, se pudesse terminar. Muito obrigado.
Sim, já, no fundo já terminei.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença virtual dos representantes da Subcomissão de Trabalhadores de Petrogal da Refinaria do Porto, o Telmo Faria, e também o Hélder Guerreiro, que não sendo da Subcomissão, mas é coordenador da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. E, portanto, damos por encerrada esta nossa audição, precisamente da Subcomissão de Trabalhadores, a requerimento do Bloco de Esquerda. Até amanhã.